decidiu nesta sexta-feira que o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, deve permanecer preso em uma cela especial da Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Assim, Vorcaro deve ser levado de volta à sala do Estado-Maior, onde estava preso antes de ser transferido para a carceragem da PF. O banqueiro foi transferido para a Superintendência em março, quando foi novamente preso pela operação que investiga as fraudes do Banco Master. No local, Vorcaro tinha liberdade para receber seus advogados, que negociavam uma delação premiada com a PF e com a Procuradoria-Geral da República. A proposta de colaboração foi rejeitada nesta semana, por isso o banqueiro havia retornado para a carceragem da corporação. Segundo a PF, as informações repassadas por Vorcaro foram inconsistentes. Nesta sexta-feira, o advogado José Luiz de Oliveira Lima deixou a defesa de Vorcaro 2 dias após a rejeição da delação. A PF e a PGR continuam a negociar a colaboração premiada com o banqueiro. O ministro André Mendonça também votou pela manutenção da prisão do pai do dono do Banco Master, Henrique Vorcaro. Para o ministro, Henrique seguia no gerenciamento de uma milícia que atacava opositores das fraudes do Master. A decisão pela prisão ocorreu em plenário virtual, mas o julgamento foi suspenso após o pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
11:15.
Participe da campanha Capital Premiado da Sicredi Conexão. A cada R$20 investidos no seu capital social, você recebe um número da sorte para concorrer a um Volkswagen Tera, 0 km e muito mais. O próximo sorteio acontece agora no mês de junho. Não perca essa chance. Sicredi Conexão, 45 anos, conectando pessoas, gerando prosperidade.
Madeiras Ossani. Tradição há mais de 60 anos no ramo madeireiro da região. Sempre com muito respeito ao meio ambiente. Madeiras selecionadas desde o início até o fim da obra. Com qualidade e agilidade na entrega. Madeiras Ossani. Às margens da BR-386, na linha Vilinha, em Frederico Westphalen. Solicite orçamento pelo telefone WhatsApp 55-3199-1000.
Recadinho para você agora do Dr. Pedro, da Clínica Dente Dente.
Olá, olá, amigos ouvintes. Muita atenção para você que tem o sonho de fazer as suas facetas dentárias. Agora chegou a sua vez. Preste muita atenção. Nós aqui da Clínica Dente Dente podemos fazer todas as facetas em um único dia, com toda a qualidade e garantia. E o melhor de tudo, se você ligar aqui e falar que ouviu esta propaganda aqui no rádio, você vai ganhar um desconto especial nas suas facetas dentárias. Não perca esta oportunidade, não deixe para depois, ligue hoje mesmo. Estamos aqui aguardando a sua ligação. Um forte abraço a todos os ouvintes.
984742020 é o contato lá da Clínica Dentária Dente Dente.
A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Limitar a jornada, garantir descanso semanal, férias, licença maternidade foram conquistas que devolveram o tempo às pessoas. Contra cada uma delas disseram que o Brasil ia quebrar. Não quebrou e direitos foram garantidos. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. Um único dia, que na prática não é descanso. É lavar roupa, limpar a casa, fazer compras, resolver problema. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Trabalhadores descansados produzem mais, cometem menos erros, duram mais nos empregos. Um país exausto não cresce. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. É o governo do Brasil do lado do trabalhador, do lado do povo brasileiro.
Boa Helena Cachaçaria, tradição, qualidade e tecnologia, produzindo cachaças artesanais que encantam gerações. Experimente, adquira no mercado sua preferência. Tem a cachaça branca tradicional, tem a envelhecida no Carvalho, tem a envelhecida amburana e tem vários sabores de licores. Licor de mel, laranja, limão, canela, cacau com baunilha, anis. Cada garrafa carrega o cuidado, a paixão, o toque especial que a família Demari produz desde 1985. Vó Helena Cachaçaria, nos principais supermercados aqui de Frederico Westphalen. É uma agroindústria ali da cidade de Tenente Portela, com produtos aqui nos principais mercados da cidade. A Câmara dos Deputados informou ao ministro Flávio Dino que o deputado Frias, do PL de São Paulo, viajou ao exterior sem autorização.
A Câmara dos Deputados informou nesta sexta-feira ao ministro do STF, Flávio Dino, que o deputado federal Mário Frias, do PL de São Paulo, viajou para o exterior sem autorização do parlamento. Segundo a Câmara, o deputado fez dois pedidos de autorização para viagens oficiais ao Bahrein e aos Estados Unidos em maio, mas o pedido ainda estava em fase de apreciação. A manifestação da Câmara foi enviada ao STF após solicitação de Flávio Dino, que é o relator da ação, que apura a destinação de emendas parlamentares de Mário Frias no valor de R$2 milhões para a organização não governamental Instituto Conhecer Brasil. A ONG é ligada a Karina Gama, que é sócia da produtora do filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mário Frias é o produtor executivo da obra. A suspeita é que emendas parlamentares tenham sido destinadas para o financiamento do longa-metragem. Karina também é investigada por receber recursos da Prefeitura de São Paulo e de outras emendas parlamentares. Na última semana, o senador Flávio Bolsonaro confirmou ter recebido mais de R$60 milhões de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, alegando que os recursos foram para o financiamento do filme. O STF tenta notificar o deputado Mário Frias desde março, mas não teve sucesso. Pelas redes sociais, o deputado disse que ainda está em agenda oficial no exterior, com conhecimento do presidente da Câmara, Hugo Mota, e que retornará em 25 de maio. Frias se colocou à disposição do ministro Flávio Dino para prestar esclarecimentos. A reportagem entrou em contato com Karina Gama, mas até o momento não obteve retorno. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
11h22. Informações, música boa, ponto de vista até a uma. Daqui a pouquinho o Rodrigo vem aqui para o estúdio. Vamos destacar as principais notícias.
É pra ser feliz, longe do meu grande amor. Eu, nesse mundinho de Deus, sempre às voltas pensando em você, pra lhe fazer uma serenata só. There, running my hands through her hair, both of us thinking how good it can be. Someone is speaking, but she doesn't know he's there. I love you pra chuchu, se você não está perto eu fico jururu. Tudo azul, mas sem você eu fico blue. Knowing that love is to share, each one believing that love never dies, watching her eyes and hoping I'm always there. I love you pra chuchu, se você não está perto eu fico jururu. Tudo azul, mas sem você eu fico blue. Nesse mundinho de Deus, cá estou eu, lua cheia de mel. Olho pro céu, meu sol continua lá. E eu aqui pra
97.9.
De uma ideia nasceu a união, da união nasceu a energia, que vem da força do trabalho, da cooperação, de muitas mãos pra iluminar o nosso dia. Sempre presente, respeitando a natureza, seguindo juntos, plantando cada semente, levando luz pra todo canto, pra todo lugar. Nossa energia é a força da nossa gente. Crê luz, energia que aproxima. Crê luz, uma ideia que ilumina.
Crê luz, energia que aproxima pessoas e transforma vidas.
Crê luz, uma ideia que ilumina.
A saúde da nossa gente precisa de cuidado, pertencimento e compromisso. Por isso, convidamos toda a comunidade de Frederico Westphalen a apoiar o Hospital Divina Providência, uma causa de todos nós. O HDP trabalha diariamente para oferecer atendimento, acolhimento e dedicação a quem mais precisa. E com a união da comunidade, podemos fortalecer ainda mais essa missão. Apoie, participe e faça parte dessa corrente do bem. Campanha Eu Estou com o HDP, uma causa de todos nós. Administração Municipal 2025-2028. Trabalho, respeito, igualdade.
A FENAI chega aos 54 anos com histórico de lutas e conquistas em favor do pessoal da Caixa e a defesa do papel social do Banco Público. Nesse período, a Federação tem investido na promoção do bem-estar dos empregados e aposentados da empresa, incentivando práticas sociais, esportivas e culturais e defendendo seus direitos. A entidade tem compromisso também com o país. Ao longo dos anos, lutou por um Brasil democrático e justo. A FENAI seguirá trilhando o mesmo caminho, a valorização dos trabalhadores e a justiça social. Acesse www.fenai.org.br e conheça a federação.
Há 50 anos, o Supermercado Bertoletti é o lugar certo para suas compras. Aqui você encontra qualidade, variedade e aquele atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo para você e sua família em um só lugar. Venha nos visitar na Avenida João Muniz Reis, 1218, próximo à rodoviária. Siga o Supermercado Bertoletti nas redes sociais, @ Supermercado Bertoletti, para ofertas e novidades. E faça seu pedido pelo WhatsApp 3744-1545. Supermercado Bertoletti, desde 1974, criando bons momentos.
Agropaulo tem sementes, concentrados, telas, lonas plásticas. Você encontra lá chapéus, ferramentas, gaiolas, pássaros, pintinhos, panelas de alumínio e de ferro, de tamanhos diversos. Rações para cães, gatos, bovinos, suínos, equinos. Bom atendimento do Paulo e da Vera, ali na João Muniz Reis. Você encontra acessórios em geral para o seu pet, variedade. Muitos itens à sua disposição. Ali na João Muniz Reis, na Agropaulo, bem pertinho do Bertoletti, em diagonal. Variedade, bom atendimento, Agropaulo. O governo federal quer fixar o valor da subvenção para gasolina em 44 centavos.
O Ministério do Planejamento e Orçamento propôs fixar o valor da subvenção para gasolina em 44 centavos por litro. A medida é uma forma de reduzir os impactos da alta internacional do preço do petróleo provocada pelos ataques de Israel e dos Estados Unidos ao Irã. Segundo o Ministério, o valor corresponde à metade dos impostos federais incidentes sobre a gasolina. A medida será apresentada ao presidente Lula na próxima segunda-feira. No caso do óleo diesel, o governo já fixou uma subvenção de 35 centavos por litro, que entrará em vigor em junho, quando vai acabar a isenção dos tributos federais. O subsídio será uma forma de compensação temporária para reduzir o preço dos combustíveis para o consumidor final. Inicialmente, o governo planejava um benefício maior, mas a equipe econômica avaliou o cenário das contas públicas e definiu um valor que representa metade dos impostos. A medida terá um custo de R$1,2 bilhão por mês. O Ministério do Planejamento também definiu um bloqueio adicional de R$22 bilhões nos gastos obrigatórios no orçamento deste ano. Com a medida, o total de recursos bloqueados chegou a R$23,7 bilhões. Adotou-se a contenção de gastos para cumprir o limite do arcabouço fiscal. Segundo o governo, houve um aumento de R$25 bilhões em gastos com os benefícios previdenciários e de prestação continuada, mas também ocorreu uma economia de quase R$4 bilhões com o funcionalismo público. A projeção para o superávit primário para este ano é um aumento de R$3,5 bilhões para R$4,1 bilhões. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
11:30.
Chegou a novidade que vai facilitar o seu dia. O supermercado Barril agora está ainda mais perto de você com o Delivery Munch. Peça direto do conforto da sua casa e receba tudo com rapidez. Qualidade e aquele preço justo que só o Barril tem. É simples, é prático. É Barril no Munch. Supermercado Barril, tradição e confiança. Agora na palma da sua mão. Barril, completando a sua vida. Agora também no Delivery Munch.
Sinasef, Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica. Seção de Frederico Westphalen. Em defesa da educação pública, gratuita, de qualidade, laica, com referência social e em consonância com os interesses da classe trabalhadora. Contra todo tipo de discriminação e intolerância. Sinasef. Um sindicato unificado e de luta.
Você é da agricultura familiar e busca uma forma de estar adequado às normas legais, com a inclusão sanitária e assim aumentar sua produtividade e vendas? Então, você precisa conhecer a Admal. A Admal é a entidade que oferece uma base de serviços completa para agilizar a inclusão sanitária, sim, SUSAF SISB, garantindo a qualidade dos seus produtos. Pela plataforma Alimento de Origem, você terá acesso à rastreabilidade dos produtos e venda digital, permitindo a entrega de seus produtos diretamente na casa dos seus clientes. Então, não perca mais tempo. Entre em contato com a Admal e descubra como podemos ajudá-lo a crescer e prosperar no mercado. Telefone 3744-4737 ou acesse alimentodeorigem.com.br.
Organizar as finanças pessoais começa por algo simples, entender para onde vai o seu dinheiro. Saiba em detalhes quanto você ganha, quanto gasta e como gasta. Anote tudo, até as pequenas despesas. Assim você tem uma noção real do que fazer para equilibrar as contas. Na Semana Nacional de Educação Financeira, a Cressol reforça a importância de cuidar do seu dinheiro. Cressol, tudo começa por você.
Demonstre todo o seu carinho com um presente O Boticário. São diversas opções para celebrar quem você ama e também celebrar você. Afinal, onde tem amor, tem beleza.
Onze horas e trinta e três minutos, aqui no estúdio está o aniversariante do dia, Rodrigo Dávila.
Informações, né, nesse dia 25 de maio de 2026, dia que começou com chuva em todo o estado, praticamente, do Rio Grande do Sul. tendência é de continuar a chuva durante esta segunda-feira, mas sem deixar também de lado o frio, né? Algumas regiões do estado também com marcas próxima dos 5, 6 graus de mínima nesta manhã de segunda-feira. Semana que começa com expectativa lá em cima para a votação do relatório, primeiro é para a apresentação do relatório, né? Sobre o fim da escala 6x1, o que virá neste relatório, quais serão as vitórias do trabalhador dentro do projeto e quais serão as tentativas de modificação do objetivo central do fim da escala 6x1. A tendência é que o relatório possa já ser apresentado amanhã e a gente vai começar uma sequência de debates dentro da Câmara dos Deputados para aprovação ou não do relatório. Segue muito forte o tema nas redes sociais, a gente teve manifestações ontem, né? Passeatas, mobilizações em todo o país. Hoje, dia 25, também há chamamentos para mobilizações nas capitais brasileiras pedindo o fim da escala 6x1, que agora está com o Congresso Nacional, mais precisamente neste primeiro momento, com a Câmara dos Deputados. O relatório deve ser apresentado amanhã. É a grande expectativa desta semana, é o grande debate, talvez, do ano de 2026, o grande projeto aqui no Brasil, projeto encabeçado, né, fomentado pelo governo federal, até com campanhas institucionais, promovendo esse debate de um projeto que há muito tempo já era comentado, para muitos era impossível. E é um projeto que mostra também, né, quando há a vontade política de um governante ou do governo em questão de momento no Brasil, quando há um debate mais amplo com a população brasileira, apresentando dados, apresentando informações, se anda, né, com os projetos.
Depende de fato, né, Rodrigo? O presidente Lula tem uma oposição com a maioria na Câmara e no Senado. Mas, quando o governante quer, ele apresenta projetos e, mesmo com essa dificuldade em termos de não ter uma base com maioria, pode aprovar projetos. Nós tínhamos um governo anterior que sequer corrigiu o valor da merenda escolar. Não houve correção acima da inflação para salário mínimo. Nada podia, nada era possível. Não. Por falta de vontade política.
Sim.
E tinha maioria. Então, o governo do presidente Lula apresenta o projeto para corrigir e isentar até 5 mil o imposto de renda, reduzir o valor do imposto de renda para quem ganha até 7.350, várias outras pautas, né? Uma outra pauta que era tabu já de décadas, que era o piso da enfermagem, o piso dos professores, o piso do magistério ficou congelado durante todo o período do governo passado.
Uhum.
Então são decisões políticas, né? E essa questão do fim da escala 6x1, o tema é tão aprovado que tem pressionado os deputados e senadores, que têm total resistência. Uma boa parte desses deputados do Centrão, e aí entra PP, MDB, Republicanos, PSD e mais o bolsonarismo ali do PL, eles são contrários, mas estão sendo obrigados a discutir, tentaram alterações na semana passada, vários tiveram que retirar, por pressão popular, o seu nome das emendas. O que está pegando ainda, né, Rodrigo? O que está faltando é a questão do tempo de transição. O governo quer a aplicação imediata.
Sim.
E a resistência, o relatório não foi apresentado ainda, é justamente porque não houve um acordo para o tempo de transição. O governo quer que, bom, aprove e passe a valer imediatamente. E os caras estavam propondo até 10 anos de transição. E aí baixaram para 5 e estão insistindo. Eles não querem que entre em vigor imediatamente. Eles querem, no mínimo, 2 anos de transição. Ou seja, nós estamos em 26, entraria em vigor lá em 28, talvez em 29.
Aí é como não aprovar, né? É,
exatamente, né?
Esse é o debate atual.
Abrindo-se possibilidade para, inclusive, quando chegar próximo prazo, se mudar. É, a bel prazer de quem estiver no comando das casas legislativas. Então, realmente, esse é o impeditivo de momento para uma avaliação mais célere, né, do projeto, do relatório. A gente sabe como hoje o Congresso Nacional é composto, a Câmara dos Deputados, sobretudo, é composta. A gente tem visto, né, a ligação de vários deputados com inúmeros setores contrários e também politicamente, né? Porque será um marco político, né?
Exato.
Do governo federal, que hoje é comandado pelo Partido dos Trabalhadores, pelo presidente Lula. Então, quando a gente olha pro passado e entende que, por exemplo, a CLT é muito associada ao Getúlio, ou a Constituição de 88 é muito associada àquele grupo, né, de parlamentares que ali lutou pela volta da democracia e pelas conquistas populares, o Bolsa Família, atacado inclusive no final de semana, né, abrindo um parênteses, já fechando, mas é uma conquista popular que é associada, como a gente disse no início, a um desejo, a uma iniciativa política de um governante ou de um governo em questão.
Exatamente. Eu não vejo como alguém que não trabalha na escala ser contrário, né? O judiciário, a escala é 5x2.
Sim.
Né? O pessoal trabalha de segunda a sexta-feira. Esses deputados que vão votar, boa parte deles trabalham de terça a quinta. Eles têm compromisso de terça a quinta.
Sim.
E nos demais eles estão transitando por aí, ou em casa, ou transitando por aí com recursos públicos, inclusive bancando esse transitando aí que eu estou referindo.
Uhum.
Eles trabalham de terça a quinta. Como é que eles não têm sensibilidade para aprovar imediatamente uma proposta, uma vez que os estudos mostram que não vai quebrar a economia?
Uhum.
Ao contrário, vai fortalecer diversos setores. Então é a representatividade, né? Quem eles estão lá representando. Agora, no período eleitoral, eles se colocam aqui à disposição da população como representantes do povo em geral, especialmente daquelas pessoas que mais precisam.
Sim.
Mas depois a atuação é essa, como a gente tem visto aí. Mas é um tema importante que as pessoas devem estar atentas, acompanhar todas as informações e, obviamente, cobrar, né? A gente não pode apenas eleger um parlamentar. Quando você votar no parlamentar, no mínimo, tu tem que ter o telefone do cara.
Sim.
Tu votaria em alguém que tu não tem nem contato, Rodrigo?
Pois é, exato.
Eu não voto.
Até o presidente da República fez uma analogia na última entrevista que concedeu, acho que é o programa Sem Censura na sexta, né? Quando ele pergunta, você convidaria alguém para ser padrinho do seu filho, né? Para ser de confiança? E acho que padrinho é talvez ali a instituição maior de confiança, né? Porque quando você convida alguém para ser padrinho do seu filho ou filha, você está depositando naquela pessoa uma confiança. E essa confiança ela deve ser depositada com o mesmo grau de intimidade com os parlamentares, vereadores, por exemplo, que fazem essa ponte mais precisamente. Precisamente, né?
Exatamente. Tema importante da semana.
Segue rendendo muito, né, as revelações do Intercept Brasil a respeito da ligação entre a família Bolsonaro, o senador Flávio e todo o envolvimento do filme Dark Horse, que conta a história ou parte da história do ex-presidente Bolsonaro com o Daniel Vorkari e o escândalo do Banco Master. Esse envolvimento ganhou mais um capítulo, agora internacional, porque o jornal britânico Financial Times, uma das principais publicações do mundo, talvez a principal publicação econômica do mundo, afirmou na edição de hoje, segunda-feira, que o filme Dark Horse, cinebiografia de Jair Bolsonaro, passou a representar um foco de desgaste na pré-campanha presidencial do senador Flávio Bolsonaro. A reportagem relaciona a crise envolvendo o ex-banqueiro Daniel Vorkar, fundador do Master, ao financiamento da produção cinematográfica. Segundo a publicação, o caso provocou dúvidas dentro do campo bolsonarista sobre a viabilidade eleitoral de Flávio Bolsonaro. As últimas pesquisas têm apontado realmente uma queda na intenção de voto após esse escândalo. As últimas, né, tanto da BTG, que foi divulgada hoje, como na última sexta-feira, a pesquisa Datafolha, mostram realmente. E mostram um pouco também, né, quando se coloca outros nomes do campo bolsonarista, como foi colocado na Datafolha o nome da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, Bolsonaro, como esse extrato da política brasileira não está sabendo como lidar com essas revelações, com esses escândalos envolvendo a pré-campanha do Flávio Bolsonaro e o escândalo Master.
Um país sério, né, Rodrigo? Essa candidatura já teria sido retirada. Né? Porque, veja, várias foram as comparações, muita gente propondo uma discussão por outro ângulo. Tu imagina, Rodrigo, se esse escândalo... Veja, o Master é um escândalo financeiro que, inclusive, o Banco Central disse que colocou em risco o sistema financeiro nacional. Nós poderíamos ter uma quebradeira nacional aqui. Nós poderíamos ter uma quebradeira no sistema financeiro com repercussão nos bancos e nas cooperativas que a gente tem aqui e conhece. Todo esse sistema, ele esteve em risco por causa dessa grande roubalheira. Dessa grande roubalheira, que é uma roubalheira gigantesca. Que muita gente está dizendo que passa fácil de 130, 140 bilhões de reais. É. E aí o que acontece? Imagina, e é essa avaliação que o pessoal está propondo. Imagina se fosse um filho do presidente Lula, contatando com esse banqueiro que estava aí quebrando o sistema financeiro nacional, pedindo dinheiro e pedindo muita grana, muito, muito acima do que seria aceitável para qualquer filme. Se fosse pedir uma empresa idônea, seria já um escândalo você pedir esse dinheiro. Muito, muito, muito superior ao que seria o necessário para o filme. E aí vai se fosse o Lulinha, né, pedindo esse dinheiro para fazer um filme sobre a vida do Lula, para ser rodado no período eleitoral, para tentar influenciar os eleitores com a história, porque as conversas mostram esse era o objetivo. Imagina se fosse isso, Rodrigo. O bispo aqui já teria ocupado as ondas da Luz e Alegria para fazer um discurso, para pedir o fim dessa candidatura. O pastor, os pastores de todas as igrejas aqui fariam isso. O pessoal da Associação Empresarial, quantas notas já teriam emitido?
Sim.
Então, é isso que aconteceu. E aí, a ligação dessa gente toda articulando, inclusive, medidas que iriam favorecer, recebendo mesadas... valores milionários, a solicitação de dinheiro, aí você pega esse dinheiro, manda para um fundo lá nos Estados Unidos para depois de lá pagar o filme rodado no Brasil. Lá num fundo que se chama Porta do Paraíso, Portão do Paraíso, né, Rodrigo?
É algo assim, né?
É.
Se cria uma agência que jamais fez um filme para gerir um filme multimilionário, né? Fora as ligações com emendas, com dinheiro privado, porque a gente está falando de dinheiro privado, dinheiro público, perdão, né? Público do Master e criminoso, mas também dinheiro público de emendas que foram destinadas.
Tu imagina uma emenda parlamentar para bancar um filme. E é isso que esse pessoal está fazendo, né?
Pela primeira vez na história, um Papa pediu perdão pelo envolvimento da Igreja Católica na escravidão de milhões de pessoas. Num texto publicado hoje, como parte de sua argumentação sobre os riscos da inteligência artificial, o Papa Leão XIV surpreendeu ao citar a situação da colonização. Não é a primeira vez que a Santa Sé condena a escravidão, mas papas, pontífices, ao longo de décadas, têm sido cuidadosos em evitar implicar a própria Igreja na indústria que transformou a história do mundo. Eles tampouco anularam bulas que permitiam aos portugueses agir em colônias, entre elas o Brasil. Em 1452, por exemplo, o Papa Nicolau V emitiu uma bula que concedeu ao rei português e seus sucessores o direito de invadir, conquistar, combater e subjugar e tomar todas as posses, incluindo terras, de sarracenos, pagãos e outros infiéis inimigos do nome de Cristo em qualquer lugar. Isso foi levado pelos colonizadores, países, os grandes navegadores, como algo que dava permissão para colonizar os países e pessoas do continente africano. Agora, o Papa quebrou esse tabu que se existia justamente no momento em que o presidente Trump desmonta qualquer ação de proteção a minorias ou ao combate ao racismo. Num trecho histórico, o Papa anuncia: é impossível não sentir profunda tristeza ao contemplar o imenso sofrimento e a humilhação suportados por tantos, em nítido contraste com sua imensurável dignidade como pessoas infinitamente amadas pelo Senhor. Por isso, a Igreja, em nome da Igreja, peço sinceramente perdão. Parece algo pequeno, mas dentro da história da Igreja Católica, mais popular do mundo, é um gesto histórico do Papa Leão XIV, pedindo em nome da Igreja perdão pelo envolvimento da Igreja Católica, Apostólica Romana, durante o período de escravidão.
É um primeiro passo, né, Rodrigo? Seria interessante a Igreja devolver todo o dinheiro que arrecadou e que transformou em patrimônio ao longo desse tempo por ter tido essas relações, né?
Exato, né? Participação muito,
participação ativa.
Muito forte, né, na escravidão.
Até hoje, né, a gente vê as pessoas sendo assassinadas, escravizadas, perseguidas, em nome de Deus, né?
Uhum.
Exato. O que a gente está vendo ali na região ali da Palestina é em nome de Deus. Transformam, e aí nisso que tu trazes aí, eles tinham um documento, um decreto, uma autorização para entender que aquelas pessoas, por não serem de sua religião, elas podem ser transformadas em escravos e os seus territórios serem absorvidos. Sim. Por quem tem esta ordem, essa decisão, que vamos combinar, não tem absolutamente nada de divina. Antes de tu abrir um parêntese, Rodrigo, que eu quero, e fechou imediatamente, eu vou abrir novamente, né? Nós tivemos no final de semana, eu acho que é um tema que merece a gente abordar, nós tivemos no final de semana a repercussão de uma fala do Luciano Huck, apresentador da Globo, em um evento empresarial, fazendo críticas ao Bolsa Família, de uma forma em geral, aos programas, às ações sociais, para minimizar a pobreza e a fome das pessoas. E, com outras palavras, ele disse que essas pessoas são vagabundas, são preguiçosas e que querem permanecer dependendo desses recursos. Que é um discurso, viu, Rodrigo, que a gente tem que abordar. É um discurso que infelizmente, ele é adotado por uma parte da população brasileira, né?
Exato. E pior, né? Por representantes, pessoas que são formadoras de opinião, são chefes de associações, de organizações, que em muitos casos, né, se dizem modernas, né, buscam desenvolvimento através de inovação, né, estão à frente de processos inovadores, de startups, fintechs e tudo mais, e continuam com uma crítica velha, né, mofada aos programas sociais. E mais do que isso, né, diferente da ignorância, né, porque muitas vezes a pessoa que é ignorante, ela não teve nem a oportunidade de aprender, ela teve por inúmeras questões dificuldade no acesso à informação. E a gente não está falando dessas pessoas. A pior ignorância é aquela pessoa que tem acesso a todo tipo de informação na palma da mão e continua, através de mentiras, atacando programas sociais. O Bolsa Família historicamente é atacado e sempre com a mesma crítica. Vira ano, vai ano, é sempre com a mesma crítica, repito, velha, mofada e sem base alguma, como fez o Luciano Huck.
São pessoas que se julgam seres superiores e enxergam nas pessoas mais pobres alguém que deve viver assim e lhes servir. Uhum. O Luciano Huck é um exemplo, né, Rodrigo? E a gente precisa abordar esse tema porque ele fala, ele tem repercussão nas suas falas, ele ocupa um espaço na televisão brasileira, né? Mas é um cara, no meu entendimento, desprezível. Ele já várias vezes, né, ele tem uma entrevista que não pode ser esquecida com o general Vilas Boas, ele dizendo que adora o general Vilas Boas, se vê nele. O cara é um articulador do militarismo, um adorador dos torturadores, da ditadura, e é uma figura, para mim, nefasta, e que ele disse, o Luciano Huck, que se vê ali espelhado, se vê nele, adora essa figura. Então, essa gente, né, cara, ele tem... O Luciano Huck tem um salário de 4 milhões de reais, fora o que muitos levantamentos apontam que dobra mensalmente com as suas atividades, com as suas ações publicitárias.
Sim.
Ele faz propaganda, fez para o Will Bank, que é um banco ligado ao Vorcaro, ele fazia, ele era o garoto propaganda, aquele banco amarelinho. Sim. Ele faz propaganda para a Betts, a MGM, que eu acho que é uma ligada à Globo ali. Eles fazem, sabem que estão causando, levando problemas para a maioria da população brasileira, e fazem porque ganham dinheiro. Rodrigo estava fazendo uma conta, tu sabe que só com o salário do Huck, se ele aplicar o salário que ele ganha, 4 milhões num mês, se ele aplicar ganhando 1%, ele ganha por dia o dobro, só com a aplicação de um mês do salário dele, ele ganha por dia o dobro da média do Bolsa. Sim. Família. Ele ganha dois Bolsa Família por dia de juros do salário de um mês.
Sim.
Sem somar que ele praticamente dobra com a questão publicitária. Então é para as pessoas compreender que lugar de fala, que moral tem uma pessoa dessa para falar do Bolsa Família.
Uhum.
Que é um auxílio e é uma contribuição para que as pessoas saiam de uma situação muito difícil.
É.
Passam fome. E o detalhe, né, toda a repercussão positiva que tem o programa na área da saúde, na área da educação, porque as pessoas que recebem, e a maioria das que recebem, a maioria absoluta, são mulheres.
Sim.
Elas assumem o compromisso de garantir o mínimo em saúde para ela mesma, para os seus filhos, a obrigatoriedade de manter essas crianças na escola. Levantamentos mostram que milhares e milhares de pessoas não morreram por causa do Bolsa Família.
É, exatamente. E sem falar nos outros dados, né? Quando a gente ouve um tipo de discurso que é falado pelo Luciano Huck, mas ele é um representante, né, de um discurso muito comum e errado, porque é mentira, né? Toda vez que a gente escuta alguém falando que o Bolsa Família torna as pessoas preguiçosas, que não há incentivo para que aquela pessoa saia da condição de receber o Bolsa Família, isso é mentira, né? Todos os dados mostram que hoje a gente tem pessoas que deixam de receber o Bolsa Família justamente porque saem desse guarda-chuva, porque conseguiram primeiro sobreviver, não passar fome, e aí acessar um novo emprego. Ninguém hoje no Brasil consegue se manter apenas com os R$600, que é a média base do Bolsa Família, né?
Exatamente. Aqui em Frederico tem muita gente que critica, tem mulheres que fazem a crítica ao Bolsa Família aqui e gastam, Rodrigo, R$600 aqui, ó. Aqui no outro lado, aqui no prédio, tem uma cabeleireira aqui que é R$600.
Sim.
É R$600 um cabelo.
Uhum.
Uma pintura de um cabelo. Os caras criticam o Bolsa Família e gastam com seus pets muito mais do que isso. Sim. Num mês. Muito mais do que isso. E dizem que as pessoas desejam ficar naquela situação, né? Então tem isso, né? E sem contar o seguinte, que é um valor que vem para a economia do município. Aqui, ó, Frederico, eu já falei várias vezes, mas eu quero repetir. Nós, na época do Bolsonaro aqui, tinha em torno de 1.000 pessoas recebendo o Bolsa Família. Atualmente, são 778. 778. A média aqui em Frederico é 692. Isso significa R$538 mil todos os meses na nossa economia. R$538 mil todos os meses na nossa economia. As pessoas pegam esse dinheiro e vão direto para o mercado. E vão para a farmácia, e vão na livraria, e vão em vários locais aqui da nossa cidade para poder se manter. Compram o necessário ali para a sua família. Então é importante a gente tocar nesse assunto porque não são poucos, especialmente aqui em Frederico Westphalen, os adoradores desse discurso falso e mentiroso. As pessoas tinham que parar, tinham que criar vergonha na cara e parar de ter esse tipo de fala.
É, exatamente, né? Procura se informar, né? A gente tem, não só em Frederico, mas em vários outros pontos do Rio Grande do Sul, dos países do Sul e Sudeste, principalmente, né? Uma arrogância em se sentir mais inteligente ou mais preparado, né? Muitas pessoas, eu desconfio sempre de alguém que vangloria a própria inteligência, né? Geralmente são pessoas ignorantes na acepção da palavra, porque ignorante, repito, não é aquele que não teve a condição de buscar uma informação, é aquele que tem toda a condição de buscar a informação e mesmo assim fecha os olhos porque busca um viés de confirmação para sua incompetência, né? Então quer dizer, a minha empresa não está conseguindo contratar pessoas, eu vou ocupar o Bolsa Família, não vou ocupar a condição que eu estou oferecendo, né, de emprego, de salário, de bem-estar para o meu funcionário. Se culpa, se busca um viés de confirmação para que confirme aquela sua ideia pré-concebida. E aí ataca os programas sociais, ataca outras coisas também.
Não, Rodrigo, e o detalhe, né? E é o tipo de gente, geralmente as pessoas que têm esse discurso são as pessoas que, quando podem, eles usufruem da coisa pública. O próprio Luciano Huck.
Sim.
O que o Luciano Huck fez? Ele comprou um jatinho, de mais ou menos 17 milhões de reais, veja se ele precisava, com o dinheiro do BNDES, um dinheiro com taxa de juros de 3% ao ano.
Sim.
5 meses de carência, 114 meses para pagar. Foi esse o negócio que ele fez. 9 anos e meio para pagar um jatinho de 17 milhões de reais a juros de 3% ao ano. O que, que é isso? É subsídio. As pessoas que fazem a crítica, os agricultores aqui, o pessoal do agronegócio, mesmo da agricultura familiar, o pessoal que faz a crítica ao Bolsa Família, tem subsídio, tem dinheiro do governo, porque quem é que pega empréstimo, veja, o governo empresta para os agricultores, o pessoal da agricultura familiar aqui, do agronegócio. Sim. Do agronegócio, os caras pagam menos de 1% de juro ao ano, ao mês. Menos de 1% ao mês. Por quê? Porque há um subsídio, o governo está bancando para que o juro seja barato. Isso é subsídio, é dinheiro que o governo está botando nesse agricultor. Sim. Que ele pode fazer o quê depois que ele produz? O que ele quiser. Ele pode vender a soja para quem ele quiser. E o detalhe, quando se dá mal, são todos empreendedores, todos estão independentes, mas aí quando dá qualquer problema, eles correm para pedir prorrogação de prazo, alongamento, securitização, com juros subsidiados. O que é juros subsidiados, para quem ainda não entendeu? É um dinheiro público colocado. Por quê? Porque em geral não é essa a realidade, não é? As outras pessoas não conseguem acessar esse dinheiro. Então as pessoas fazem a crítica, mas usufruem, embora com a barriga cheia, embora trocando de caminhoneta todo o tempo, embora gastando um monte com as amantes, com as menininhas e etc e tal, ou com os gurizinhos, como é o caso de muitos. Então é nojento da gente ver isso. E olha, Rodrigo, para finalizar, vou te contar mais uma coisa dessa hipocrisia dessas mesmas pessoas. Eu soube de um caso aqui em Frederico Westphal, uma pessoa que tem muito dinheiro, e que contratava já há anos, há muitos anos, uma empregada doméstica sem carteira assinada. Demitiu e não pagou os direitos. Nem aquilo que estava acordado informalmente. Há anos com a pessoa sem carteira assinada. Pessoa rica. Pessoa que toma vinho de R$2.000 a garrafa. Há anos com a empregada doméstica que resolveu demitir e nem aquele acordo que tinha informalmente de pagar no final não pagou, negou e mandou embora.
Que vergonha.
São essas pessoas que... Esse tipo de pessoas que fazem a crítica aos mais pobres.
Sim. E até na crítica que encontra algum tipo de argumento, ela carrega um tom de hipocrisia também, que é a crítica do seguinte: não, mas aquela pessoa eu sei, eu conheço, ela não precisa do Bolsa Família, né? O governo está pagando o Bolsa Família, ela não precisa. Só que é bom lembrar, a liberação ou não, a concessão ou não, a avaliação da realidade de cada pessoa é feita pelos municípios. É feita pelo CRAS, aqui no caso de Frederico, se eu não me engano, né? São pessoas da assistência social, que enxergam, que avaliam a documentação, que avaliam a condição da pessoa e liberam ou não. né? É através do município. Então, até essa crítica, ela encontra algum tipo de argumento, pode ou não ser verdadeiro, mas ela carrega um tom de hipocrisia. Quer dizer, é a gestão do prefeito municipal, é a gestão das pessoas que são colocadas na assistência social que liberam ou não o Bolsa Família.
Fala crítica zero, nem um videozinho produzido, nem uma manifestação pública sobre, por exemplo, o escândalo da roubalheira do Banco Master, né? Agora, pra falar do Bolsa Família, enchem a boca. Bom, mas é isso, né? A nossa fala é no sentido das pessoas compreenderem que o posicionamento dessa gente, ele não é... Essas pessoas têm um posicionamento assim porque elas não são iguais. A maioria das pessoas que trabalham, lutam, sim, ganham pouco, se viram nos 30. E é isso que as pessoas têm que ter em mente. Essas pessoas não representam a maioria da população brasileira. Eles são um pedaço. E eles fazem essas falas para tentar influenciar a maioria. E a gente precisa ter uma compreensão diferente dessa gente. Meio dia, 5 minutos, 12:05... Não dá para nós falarmos sobre esporte sem antes registrar que mais uma mulher foi morta por um companheiro no Rio Grande do Sul. Agora já são 35, Rodrigo.
Pois é, números do feminicídio, mulheres que estão sendo mortas semana sim, semana também, infelizmente, pelos seus companheiros, mostrando, primeiro, a fragilidade da proteção às mulheres aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil como um todo, e também mostrando como o caminho que estamos trilhando de criação de pessoas, de seres humanos, é muito, muito ruim, né? E mesmo assim a gente tem também visto cotidianamente discursos encabeçados 100% das vezes por homens, né? De tentar... subjugar, de tentar minimizar os feminicídios do Brasil, apontando sempre, né, como tática fake news, a mentira, quando na realidade a gente tem visto muitas, muitas mulheres vítimas desta epidemia de feminicídios aqui no Rio Grande do Sul, já chegando aí nas três dezenas.
Vamos para uma semana de reta final aí dos jogos do Brasileiro. É a rodada última da fase classificatória da Sul-Americana e da Libertadores. E já no domingo teremos um amistoso da Seleção Brasileira. Nós vamos entrar agora num período de vários jogos da Seleção. A gente espera que até o final de julho, né, Rodrigo?
Pois é, né, com o Brasil na final da Copa do Mundo. Exato, aqui no Brasil a gente teve a penúltima rodada antes da parada para a Copa do Mundo do Campeonato Brasileiro, com a dupla Grenal entrando em campo no sábado. O Inter, não dá para dizer que o Inter fez um jogo ruim, mas o resultado foi ruim, né? Perdeu para o Vitória no Barradão por 2-0. O Inter foi incompetente em transformar em gols o seu volume, o seu domínio. E o Grêmio, num jogo em que teve pouco domínio sobre o adversário, conseguiu vencer. 3-2 contra o Santos. As duas equipes têm 21 pontos na tabela de classificação. Estão na 13ª posição, o Inter, e na 14ª, o Grêmio, se afastando um pouquinho na zona do rebaixamento, mas com um olho também de muita preocupação para essa parte baixa da tabela, porque vários adversários também venceram na rodada. O Grêmio joga pela Sul-Americana amanhã contra o City Torque na Arena às 19h. Precisa vencer para segurar a primeira colocação do seu grupo e aí eliminar duas datas de um mata-mata e já classificar direto para as oitavas de final. Pelo Campeonato Brasileiro, a última rodada antes da parada acontece no final de semana. No sábado, o Grêmio vai receber o Corinthians na Arena às 5h30 da tarde. E no domingo, 11 da manhã, o Inter joga contra o Bragantino, que ontem fez 3-0 no Vasco. Ficou barato, inclusive, para o Vasco. Será um duelo difícil para o Internacional lá em Bragança Paulista para encerrar o primeiro semestre. E aí a gente vai poder avaliar, né, tanto o trabalho do Pezzolano como o trabalho do Luiz Castro nesta primeira parte de competições nacionais, no caso do Grêmio envolvendo também a Sul-Americana. Os campeonatos europeus vão chegando ao seu final, tivemos campeões definidos nesse último final de semana, é um meio de semana de final de Conference League, que é o terceiro torneio continental, né, da Europa. Na semana passada, a Liga Europa definiu o seu campeão, foi o Aston Villa, e nesse meio de semana teremos a Conference League, na quarta-feira, é Crystal Palace e Rayo Vallecano. O Rayo Vallecano que tem Alexandre Alemão no comando de ataque.
E o Alemão fazendo um monte de gol, né?
Fez o gol da classificação para a final. O Rayo Vallecano é um time muito simpático de Madrid, é um time de operários, é um time progressista, inclusive, tem a sua torcida que não aceita jogadores com histórico de xenofobia ou de algum tipo de preconceito, jogadores ligados à extrema-direita, um clube bem pequeno que está chegando à final da Conference League. Contra o Crystal Palace, que é um time de investidores, há pouco tempo atrás era do John Textor.
Nós vimos que o alemão tinha muito talento, né, Rodrigo?
Vimos de perto
aqui, porque ele jogava no Novo Hamburgo contra a União aqui, ele jogou sozinho contra a União, né?
Na estreia daquele campeonato gaúcho da Série A de 2022, em que a União disputou a Elite, na estreia, na inauguração da iluminação da arena, o Alexandre Alemão fez o primeiro gol do jogo.
E foi dele com o Geninho, o lance que o Geninho quebrou a perna.
Isso.
E foi involuntário, né? Mas pela mostrar força, além de toda a determinação, a entrega no jogo, a capacidade artilheira dele, muita força, né, do jogador. E ele foi pro Inter, jogou bem Inter bem. Também.
Depois deu uma caída, mas mesmo assim foi vendido em alta pro México, jogou bem no México, foi pra Espanha e aí no Rayo Vallecano é um dos principais jogadores.
Isso aí.
E no sábado tem a grande final da Champions League, né? À 1:00 PM, horário de Brasília. Arsenal e PSG, campeão francês contra o campeão inglês, num grande jogo também, que tem um certo favoritismo para o PSG, que busca o bicampeonato, mas o Arsenal já mostrou força na semifinal contra o Atlético de Madrid e foi o grande campeão, o melhor time da Premier League. Então, um grande jogo no próximo sábado.
Torcer para que os brasileiros não se machuquem.
E os zagueiros, né? Os brasileiros principais das duas equipes estão na zaga, o Marquinhos e o Gabriel Magalhães são titulares da seleção brasileira, que no domingo, sem esses dois jogadores e sem o Martinelli, que é outro jogador envolvido e convocado para a Copa do Mundo, jogará contra o Panamá por um amistoso. No dia 6 joga contra o Egito, outro amistoso, e aí se prepara para a estreia no dia 13 de junho contra a equipe do Marrocos, já um grande jogo na estreia da Copa do Mundo.
Para fechar, o Grêmio joga amanhã, né, Rodrigo?
Isso, contra o City Torque às 19h, se vencer, primeiro do grupo. E aí vai depender do sorteio e também para saber o seu adversário que sairá do playoff, né, que vai ter o terceiro colocado dos grupos da Libertadores com os segundos colocados dos grupos da Sul-Americana para ver quem o Grêmio vai pegar nas oitavas. Mas para isso precisa vencer. Se empatar ou perder, é o Grêmio que vai para o playoff, vai jogar duas partidas mata-mata com algum terceiro colocado dos grupos da Libertadores.
19h, onde é que o pessoal pode assistir?
Se eu não me engano, amanhã é jogo exclusivo do Paramount Plus, sistema aí de streaming. Algumas, a Sky, Claro TV, possuem a parceria com o Paramount, mas sobretudo no streaming, né? Vai ter, quem quiser ver o Grêmio amanhã contra o City Torque, vai ter que, se não tiver, vai ter que ali depositar ali uns, se não me engano, é R$30 a assinatura mensal do Paramount Plus.
Obrigado, Rodrigo. Valeu. Daqui a pouquinho tem Creluz News.
Bem, amigos, está entrando em campo a seleção do Agro Steel. Convocamos as melhores ferramentas para facilitar o seu trabalho. Então aproveite. Produtos para o agro em até 6 vezes, sem juros. Vai perder essa chance? Garanta logo a sua Steel, amigo. Onde tem agro, tem Steel.
E toda a linha Steel você encontra na Flamag Metais e Ferragens, em Frederico Westphalen, na rua Luiz Bilani. Telefone 3744-1175. Flamag Metais e Ferragens.
Sinasef, Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica. Seção de Frederico Westphalen. Em defesa da educação pública, gratuita, de qualidade, laica, com referência social e em consonância com os interesses da classe trabalhadora. Contra todo tipo de discriminação e intolerância. Sinasef, um sindicato unificado e de luta.
Olá, associado! O Crelos News começa agora!